Evangelho inteiro, o quarto evangelho, mostrando quem era Jesus, para que não houvesse dúvida alguma para a igreja acerca de quem era Jesus. Depois de mostrar em detalhes quem era Jesus, para que a fé fosse genuína, ele escreve a primeira carta para essa mesma e para essas mesmas igrejas, com o propósito de ajudá-los a pensar o que eu faço com a fé que tenho em Jesus. Eu sei quem é Jesus, como eu testemunho dessa fé? Se eu sei quem é Jesus, como eu vivo essa fé? Ninguém encontra a salvação sem saber quem é Jesus. E ninguém vai testemunhar da salvação de maneira genuína se não viver com Jesus. E a primeira carta de João, corrigindo uma série de ataques contra a pessoa e obra de Jesus, sofrida por falsos mestres, falsos profetas, João queria que a igreja pudesse ter certeza do que é o testemunho genuíno e manter um testemunho genuíno. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no capítulo 3, e nós vamos ler os versículos 4 a 6, 1 de João, capítulo 3, versículos 4 a 6. João nos diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Vamos orar. Senhor Deus, nós acabamos de falar com o Senhor pedindo para ouvir sua voz. E, portanto, já lemos as Escrituras, onde o Senhor fala conosco. E o que vamos ouvir daquilo que abrimos os nossos corações, nessa expressão de oração que acabamos de entregar a Ti, traz a nós esse significado do pecado e aquilo que, como os Teus filhos, nós sabemos e deveríamos viver acerca do pecado. Por isso, se ainda falta algum esclarecimento sobre o pecado que o Senhor traga para nós, mas, sobretudo, que nós possamos viver aquilo que temos testemunhado para que aquilo que afirmamos sobre Jesus seja genuíno nas nossas vidas, no nosso dia a dia, a fim de que o mundo saiba que existe um Deus, a fim de que o mundo saiba que ainda pecado continua sendo pecado, mas que a graça do Senhor ainda continua resgatando pecadores. É a nossa oração em Cristo Jesus. Quando João nos traz essas certezas de um testemunho genuíno, ele apresenta Jesus como o Verbo da vida e como a luz do mundo, e ele nos dá algumas condições de como vivem aqueles que andam na luz de Cristo. E nós vimos isso desde o capítulo 1, no capítulo 2. E agora, então, o apóstolo João, depois de mostrar como andam, quais são as condições daqueles que vivem na luz, ele passa a nos dizer qual é a consciência de um filho de Deus. No capítulo 2, no versículo 28, ele diz: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. João passa a nos dizer qual é a consciência de um filho de Deus. O que um filho de Deus sabe? Como um filho de Deus é influenciado por aquilo que ele sabe? Capítulo 3, versículo 1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. Por essa razão, o mundo não nos conheceu, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, se somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. João vem descrevendo qual é a identidade de um filho de Deus. O que um filho de Deus sabe? Como alguém se torna filho de Deus? Ele mostra que a obra de Cristo a si mesmo se purifica de todo o que nele tem essa esperança. A esperança de que fomos salvos e andando com o Senhor, um dia experimentaremos a plenitude da salvação quando o que é corruptível for definitivamente removido de nossas vidas. Nessa direção de qual é a consciência do Filho de Deus, João aqui vai nos dar cinco orientações de como saber a nossa identidade, a nossa filiação deve afetar a nossa maneira de viver. Já vimos que um filho de Deus tem consciência dessa filiação. Hoje, veremos que um filho de Deus tem consciência desse rompimento do pecado e da prática do pecado na sua vida por causa de quem ele é, da sua filiação em Cristo. João vai nos falar isso desde o versículo 4 até o versículo 12, mas nos permitindo, hoje nós vamos olhar só esses três versículos e na semana que vem a gente vai olhar a segunda parte. O Filho de Deus, ele tem consciência do que significa essa filiação. E nesses versículos, a consciência da filiação move nossos anseios a romper com o pecado. Um filho de Deus deseja romper com a prática do pecado. Um filho de Deus deseja lutar contra o pecado. O pecado para o filho de Deus não é algo que agora faz parte da vida dele naturalmente, que ele lida com isso como se fosse algo normal. A prática do pecado para o filho de Deus deveria ser um acidente. E nós fazemos isso porque temos consciência de quem somos. É disso que o texto bíblico está nos dizendo. A consciência da filiação move nossos anseios a romper com o pecado. Quando sabemos quem somos, quando nos alegramos com o grande amor que o Pai nos tem concedido, isso não simplesmente fica em palavras bonitas, em letras de músicas bonitas, mas isso fica numa prática de vida que testemunha uma fé genuína, que é diferente de qualquer pessoa. A família daqueles que são filhos de Deus não são famílias iguais às dos outros. Os pais, ao educarem os filhos, não são pais iguais aos pais de incrédulos. Os filhos, a receberem instrução dos pais, não é a mesma coisa. Um funcionário lá na empresa que é um filho de Deus, ele não vive como qualquer outro e faz o que os outros fazem porque todo mundo está fazendo. O padrão dele é diferente, porque os seus anseios são diferentes. E os seus anseios são diferentes porque ele tem consciência de quem ele é, de como a graça de Deus o alcançou, do que já aconteceu na sua vida. Nesses três versículos, nós encontramos três saberes que João continua repetindo em todo esse trecho, daquilo que sabemos por causa da salvação e que ele está reiterando para que a gente não se esqueça. O primeiro saber é que o Filho de Deus sabe o que é o pecado. Não parece óbvio? Mas nem sempre na prática é isso que nós vemos. O Filho de Deus sabe o que é o pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. João não admite aqui a ideia herege que os falsos profetas estavam propalando de que há uma elite cristã que não peca. Como alguns estavam afirmando.
Mais uma vez aqui, nós encontramos o apóstolo João fazendo aquelas afirmações generalizadas que lhe é comum, e nesse trecho vai acontecer várias vezes. Todo aquele que... Ele assevera a distinção de quem são os filhos de Deus e de quem não são os filhos de Deus. Os versículos 7 a 12, que Deus permitindo, semana que vem vamos meditar, trata exatamente desse ponto. A consciência da filiação distingue com clareza quem são os filhos de Deus e quem não são. João tem consciência disso, que o filho de Deus sabe o que é o pecado e ele diz para nós o que é o pecado. Ele diz que o pecado é a transgressão da lei. O termo que ele usa aqui, anomia, fala de sem lei. Um pecado é uma ilegalidade. Quando Deus criou o mundo, Deus estabeleceu regras e leis. Antes das leis de Moisés. As leis de Moisés vieram alguns milênios depois da criação do mundo. Antes das leis de Moisés já existiam as leis que Deus regia a sua própria criação. As leis naturais, as leis relacionais, a aplicação de justiça. E nós vemos isso aplicado ao próprio juízo de Deus quando Adão e Eva decidem quebrar essas leis. O pecado é a transgressão da lei. É uma ilegalidade, é uma prática contrária à norma que Deus estabeleceu. John Stott diz que não é apenas que o pecado se manifesta em desconsideração pela lei de Deus, mas que o pecado é, em sua própria natureza, ilegalidade. A ilegalidade é a essência, não é o resultado do pecado. Pecado não é pecado quando as coisas dão erradas. Pecado já é pecado na sua essência, na sua natureza, antes mesmo que ele seja praticado. Porque ele fere a norma de Deus. Porque ele fere a regra de Deus. Deus criou o ser humano e estabeleceu regras claras. Por exemplo, ele criou macho e fêmea. Não é que o que passar disso vem do maligno. O que passar disso é ilegalidade. Fere uma norma criada na criação. E que não foi alterada. Podem fazer marchas e mais marchas. Nunca será alterado. Se uma pessoa fizer uma cirurgia para troca de sexo, vamos supor, um homem faz uma cirurgia para se tornar mulher, manda ele engravidar. Ele faz a cirurgia, manda ele ter útero. O pecado, ele é entendido como aquilo que é contrário ao que Deus estabeleceu. Antes de terminar essa carta, João diz assim: toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. Se nós chegarmos até lá, a gente vai entender o que João está dizendo aí. Os falsos profetas naqueles dias estavam ensinando que para um salvo, as questões da própria moralidade eram indiferentes. O Senhor já salvou sua alma. O seu corpo é um corpo terreno. Então não se estabelece pecado a maneira como você viver. E muitas pessoas estavam acreditando nesse tipo de ideia. Nós vivemos um período em que todo o esforço das últimas décadas é eliminar a palavra pecado. Dizer que pecado é um negócio criado pela religião e não deveria ser considerado. Há muitos eufemismos para descrever o pecado. A expressão pecadinho é só uma mentirinha. Fraqueza temperamental. Teve gente que escreveu livros com o título Temperamento Controlado pelo Espírito. Acha na Bíblia esse negócio de temperamento. Isso foi criado por um cidadão ateu que nega a norma da criação em Gênesis. e um monte de gente. Mas dá certo, bate. Se você olhar lá Pedro, se você... claro que bate. Toda heresia faz algum sentido para quem crê nela. Porque se o meu temperamento justifica a minha maneira de viver, quem pode me acusar de pecado? De que eu estou cometendo pecado? Não, é o meu temperamento. Eu não sou responsável por isso. Há muitas maneiras que o mundo tenta estabelecer pecado. Síndrome. Não, ansiedade não é pecado. Ansiedade é uma doença. Ira não é pecado. Ela é só um temperamento. E o mundo está fazendo isso com tudo. O pastor Paulo mencionou numa dessas mensagens do Salmo. Agora, a síndrome do burnout. Pastorzada toda agora cresceu nesse negócio. Para minha tristeza, até no ambiente onde teologicamente eu fui muito influenciada, tinha pastor indo lá dar testemunho de como lidou com o burnout. E quem lidou com... por que que um pastor faz tudo o que faz? Tem alguma coisa errada nisso. Aí a hora que o cara começa a pecar com ira, com problemas de relacionamento e perde a família, aí ele põe a culpa numa síndrome. E as escolhas que ele fez para chegar onde ele chegou? Quem é responsável? O mundo continua tentando dar um significado para o pecado que não é ilegalidade, que não é transgressão da lei. E a igreja não deveria ir por esse caminho, porque o Filho de Deus sabe o que é pecado, ele é uma ilegalidade, e João ainda nos diz no versículo que a prática do pecado é essa ilegalidade. A ilegalidade é uma rebelião contra a vontade de Deus, é uma violação à santa lei de Deus. Quem pratica o pecado e nega essa ilegalidade continua vivendo como um ímpio. Quando começa a dar outros nomes para o pecado que não transgressão a Deus. O pecado significa errar esse propósito, perdão. Essa rebelião é contra Deus, não é só contra aquela pessoa que você falhou. É contra Deus. Quem pratica o pecado e ainda nega que é um pecado, continua vivendo como um ímpio. Se o pecado significa errar esse propósito, esse alvo que Deus estabeleceu, nós temos que perguntar qual é esse propósito e alvo. É o da própria criação. Deus criou o homem sem pecado para refletir a sua imagem de maneira perfeita. E o pecado impediu isso. O homem passa a viver essa ilegalidade e precisa lidar com isso com clareza. Mas uma boa aplicação para a gente aqui é de fundamental importância que o Filho de Deus tenha plena consciência do que é pecado. Essa seria talvez a melhor aplicação sobre isso aqui. Eu não vou discorrer com profundidade tudo que poderíamos ler na Bíblia sobre pecado. Mas a gente pode pensar em algumas aplicações. O mundo com sua filosofia, com sua pseudociência, nem tudo que dizem que é ciência de fato é ciência, se esforça para negar a existência do pecado. Se esforça para recusar as consequências do pecado. Eu queria contar uma história para vocês. Essa mulher, Catherine Ann Power, ela foi um dos dez criminosos mais procurados da década de 70. Ela, no meio do auge do radicalismo estudantil americano, se envolveu na participação de um assalto a um banco em Boston e atirou pelas costas num policial e o matou, um pai de 6 filhos. E ela fugiu por 23 anos e entrou na lista dos 10 mais procurados do FBI. Um dia ela decidiu se entregar. O caso dela ficou muito conhecido, muito famoso lá na década de 70. Em 1993, ela se entregou às autoridades. Quando ela se entregou, ela deu uma declaração à imprensa. E ela disse assim na sua declaração: As minhas ações no assalto ao banco foram ações ingênuas e impensadas. Foram as palavras dela. Eu sei que devo responder a essas acusações do passado para poder viver com total autenticidade no presente. O próprio marido dela disse que não via arrependimento algum àquilo que aconteceu. O mundo nunca vai ser capaz de explicar o que é pecado. Sempre vai ter uma maneira de minimizar o seu próprio significado. Nessas últimas semanas todas, ficaram se discutindo se o Neymar era culpado ou não de estupro. Mas quantas vezes você ouviu algum incrédulo discutir da prostituição? Não, a prostituição é normal, o que não pode é o estupro. Pagar para uma prostituta e a França ter relação sexual com ele é tão pecado quanto estupro. Diante de Deus é tão crime quanto estupro. Para a sociedade, não. Mas para Deus, é. Toda relação sexual fora do casamento é uma ilegalidade. Não importa se para o mundo não é. Para Deus, é. Não importa se as pessoas estão dizendo, não, isso daqui não é crime. Deus é quem tem que estabelecer isso. O filho de Deus que sabe o que é pecado, ele não busca no mundo o conhecimento sobre o que é pecado. Ele não se pega aos valores do mundo para definir o que é pecado, porque ele é um filho de Deus. Ele sabe o que Deus pensa. Quando um salvo não define o pecado conforme a Bíblia, o seu testemunho como filho de Deus será maculado. Sua oportunidade de testificar da fé perderá o valor de um testemunho genuinamente cristão. Voltando para o exemplo aqui do caso do Neymar. Se você está lá na hora do almoço, no trabalho, lá na escola, conversando sobre o assunto, e está todo mundo discutindo se a moça só queria dar um golpe ou não queria dar um golpe, é uma bela oportunidade de, como filho de Deus, que pensa diferente dos outros, dizer: vocês já pararam para pensar que há erros antes daqueles pelos quais essa moça está dizendo que é erro? De que a Bíblia diz que um jovem solteiro que tem relação sexual, ele vive na ilegalidade contra Deus, ele vive contra Deus, não importa que ninguém saiba. Não importa. A maioria dos homens casados no mundo estão envolvidos com práticas pornográficas, que a maioria das pessoas não sabem, porque estão praticando isolados num quarto, num escritório, em frente a um computador, um celular. Não vai se tornar pecado quando alguém descobrir. Diante de Deus é pecado. É disso que João está falando. Um filho de Deus, ele tem consciência do que é o pecado. E a sua consciência não vem de avaliar o pecado conforme o mundo avalia, mas a sua consciência vem de avaliar o pecado conforme Deus avalia, porque é Ele que julga. Alguém testemunhando ser filho de Deus pode viver uma vida inteira na ilegalidade sem que ninguém saiba, mas vai ter que comparecer diante de Deus. E sabe de uma coisa? Ninguém passa pelo juízo de Deus com ilegalidade. Ninguém. Uma pessoa pode morrer tendo escondido uma vida errada, vivendo uma vida dupla. E isso eu diria que é até fácil. Mas ninguém passa por Deus. O filtro de Deus não se passa, porque Deus é perfeito e onisciente e um justo juiz. Entenda isso. É isso que João quer que a gente entenda. Não há salvação para aqueles que não têm consciência do significado bíblico do pecado. Já percebeu isso? Se alguém não entende o que é o pecado, como vai entender a salvação do Senhor Jesus Cristo? Não vai. Se alguém não entende, não vai. Então, no evangelismo, não adianta você chegar para a pessoa e dizer assim, olha, Jesus te ama tanto, sua vida é legal, mas você não quer ser salvo. Ser salvo do quê? Se ele já me ama tanto e a minha vida é boa. No evangelismo, a pessoa precisa ter consciência que é um pecador e o salário do pecado é a morte. Você vive sob a ira de Deus, você não vive sob o amor de Deus. O incrédulo vive sob a ira de Deus. E sabe por que ele vive sob a ira de Deus? Porque ele desprezou a glória de Deus, diz Romanos 1. Não há salvação para aqueles que não têm consciência do significado do pecado. Ao mesmo tempo, não há um testemunho genuíno para aqueles que não estão seriamente convencidos dos seus pecados. Você é um salvo, você é um filho de Deus, o grande amor de Deus já foi concedido a você, você tem o privilégio de ser chamado filho de Deus, como você tem tratado os seus pecados. Porque se você não tem tratado os seus pecados, o seu testemunho não é legítimo. Ninguém pode confiar neles. A consciência da filiação move nossos anseios a romper com o pecado. O Filho de Deus luta diariamente contra os seus pecados. Ele tem uma disciplina espiritual para que possa viver honrando a Deus a partir daquilo que ele já recebeu do Senhor. Ele não justifica, ah, o mundo é muito difícil, o governo é muito difícil, viver no Brasil é muito difícil, a minha família é muito complicada, e isso e aquilo, ele não fica justificando. Porque não adianta. Há um segundo saber que João nos traz e nos lembra a respeito dessa consciência que temos que ter como filhos de Deus. O filho de Deus sabe qual tratamento Jesus deu ao pecado. Versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Jesus não se manifestou para curar todo mundo, apesar de ter curado milhares de pessoas. Ele não se manifestou para mostrar o quanto ele é poderoso. Lembra? Jesus não tinha essa vaidade. Jesus não precisava provar nada para ninguém. Ele foi Deus que criou os céus e a terra, todo o universo. Ele não estava em competição com ninguém. Nunca esteve. Não há ninguém que possa competir com Jesus. Mas ele se manifestou e fez tudo o que fez para tirar, para remover o pecado. O conhecimento que João está mencionando, que nós já temos e deveria nos mover no dia a dia, não é simplesmente sobre o pecado, mas agora também sobre a própria pessoa e obra de Jesus Cristo. Para nos mostrar o que Jesus Cristo fez. E ele diz, ele se manifestou para tirar, para remover os pecados. Isso é tão forte num texto tão curto como a primeira carta, que João repete várias vezes. Olha o versículo 7 do capítulo 1. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, ele aqui é Jesus, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Como que eu sei que os meus pecados são perdoados? Por causa do Senhor Jesus Cristo, do seu nome, da sua autoridade, da sua obra. O Filho de Deus tem consciência, ele sabe qual foi o tratamento que Jesus deu ao pecado. Jesus veio ao mundo para tirar o pecado, para remover o pecado, para nos livrar da escravidão e da condenação. O apóstolo Paulo, em Romanos, gasta bastante tempo explicando todo esse processo. O autor aos Hebreus faz a mesma coisa. E nós temos textos e mais textos mostrando que a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou foi definitiva em relação ao pecado. Quando nós estamos pensando qual é a consciência que temos que ter sobre o pecado? Primeiro, entender que ele sempre é uma ilegalidade contra Deus e a sua lei. Também entender que Cristo veio ao mundo com esse objetivo: tratar daquilo que o ser humano não seria capaz de fazê-lo. Remover aquilo que esforço humano nunca poderia remover. E além de falar da obra de Jesus, que ele veio e se manifestou para tirar os pecados, João ainda fala da pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo não cometeu pecado. Não havia pecado algum nele. Um ser humano completamente sem pecado. Por isso, o seu nascimento se deu de uma forma milagrosa, pela concepção do Espírito Santo, sem ter a semente que traria a natureza pecaminosa a ele, que é herdada pelo Pai, que vem lá de Adão. A ele não foi nem imputado o pecado, e o pecado nem foi dado a ele como uma herança. Por isso, era preciso que ele nascesse de uma virgem. E ele não cometeu pecado algum. E essa é uma verdade em que o Novo Testamento, vez após vez, quer que a gente entenda. O apóstolo João diz: a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, não há pecado nele. Quando a figura de chamar Jesus como luz, Deus como luz é apresentada, sempre é uma figura que fala de pureza, para fazer o contraste com o pecado, com a treva. Isso é tão, tão forte no testemunho de Jesus, que nos 11 julgamentos que Jesus, nos julgamentos que Jesus enfrentou, ele foi considerado 11 vezes inocente. Ele foi considerado inocente por Judas. Ele foi considerado inocente por Pilatos 6 vezes. Ele foi considerado inocente por Herodes, Antipas. Ele foi considerado inocente pela esposa de Herodes. Ele foi considerado inocente por um dos ladrões que estavam crucificados ao lado dele. Ele foi considerado como inocente pelo centurião romano. Ele foi condenado injustamente. Mas ele tinha que passar por aquilo, porque ele carregava sobre si os nossos pecados. Mas ele não foi condenado por causa dos seus próprios pecados, porque não havia nele pecado algum. Sabe uma outra referência muito interessante? A figura de alguém imolando, sacrificando um animal para que o sangue fosse derramado e pecados expiados, é uma figura que nós encontramos em todo o Antigo Testamento. Quando Jesus veio ao mundo a primeira vez, era uma prática que ainda acontecia. Mas se você ler os 4 evangelhos, você não vai encontrar nenhuma vez Jesus oferecendo uma oferta de um animal. Nenhuma vez. Porque a oferta de animal só era oferecida por aqueles que tinham pecado. Por aqueles que precisavam de perdão. Jesus participou das festas. Jesus ia para a Páscoa. Jesus participou das outras principais festas. Ele viveu no meio daquela cultura, mas ele não fez ofertas pelos seus pecados. Porque não existia. Porque não tinha. Já pensou nisso? Como nós podemos aplicar isso às nossas vidas? Nós temos que entender que Jesus não ter pecado era uma doutrina que todo o Novo Testamento repetiu muitas vezes. O apóstolo Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Mais à frente, quando o autor de Hebreus está explicando a superioridade de Jesus sobre o sacerdócio araônico e também sobre o sacerdócio de Melquisedeque, ele vai dizer assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Aleluia. A impecabilidade de Jesus é uma grande e preciosa doutrina da igreja cristã. Olha o que o apóstolo Pedro diz na primeira carta. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Queridos, nós podemos olhar para o testemunho de Jesus, nós podemos olhar para aquilo que o apóstolo João está dizendo sobre a vida e obra de Jesus Cristo, e aplicarmos às nossas vidas que o Filho de Deus não apenas sabe o que é o pecado, mas o Filho de Deus sabe qual tratamento Jesus deu ao pecado. Por isso, é importante que você e eu nos aprofundemos no conhecimento sobre a impecabilidade de Jesus. Esse conhecimento é fundamental para o nosso testemunho. Quando eu digo que alguém morreu em meu lugar, para pagar pelos meus pecados, isso só fará sentido se aquele que fez isso não teve pecados. A purificação dos pecados que eu recebi só é pura se eu sou capaz de entender que quem o fez é puro. Enquanto estiver evangelizando, ajude as pessoas a compararem Jesus com outros deuses. Alguém está resistindo a Jesus? Então me oferece um Deus melhor que Jesus. Coloque as pessoas à prova. Me oferece um Deus melhor que Jesus. E alguém talvez tenha. E aí, a hora que apresentar esse Deus melhor que Jesus, então vamos pensar na obra de Jesus e na obra do seu Deus. É goleada. Vamos pensar no caráter de Jesus e no caráter do seu Deus. Você pega o panteão egípcio do Oriente Médio Antigo. 19, 20 deuses no panteão principal, fora os secundários. Todos os caras que eram apresentados como deuses tinham falhas no seu caráter descritas na história. Pega o panteão babilônico do Oriente Médio Antigo, que alguns daqueles deuses eram até os mesmos dos egípcios. Vamos vir mais para perto. Pega a mitologia grega. Sem querer ofender ninguém. Pega o panteão de deuses católicos. Me apresenta um que não pecou. Se alguém for capaz de me apresentar um que não pecou, imediatamente eu abandono a minha fé. Está registrado, estão gravando isso aí. Estou falando sério. Estou falando sério. Apresenta um único que não pecou e eu abandono imediatamente Jesus. Porque a Bíblia diz que não há ninguém como ele. Absolutamente ninguém. Ele não só veio ao mundo para remover o pecado, para tratar definitivamente com isso, mas ele próprio não tinha pecado. Isso ofende as pessoas. Isso ofende as pessoas. As pessoas precisam ser ofendidas com essa verdade. Porque eu ouvi que Jesus não pecou, mas o Deus que elas servem pecou, isso vai ofendê-las. A gente vive num mundo de mimimi. Não se preocupa com isso. Com mansidão. Mostre que Jesus é diferente. Um filho de Deus sabe qual tratamento Jesus deu ao pecado. Então, além dele próprio ter consciência disso para a sua vida, isso faz parte integral do seu testemunho de fé e evangelização. Levante a sua adoração a Jesus pela sua obra, pela sua impecabilidade. Você não adora um Deus morto, porque o Deus que você adora não conheceu o pecado. O culto que você presta não é um culto a mortos, a estátuas, a antepassados. Você já parou para pensar nisso? A história da primeira vinda de Jesus Cristo aconteceu há cerca de 2000 anos atrás no nosso calendário. Mas Jesus não está no passado porque ele está vivo. Jesus não é um Deus que a gente conta no passado. Ele é um Deus que a gente conta no presente. E sabe por que Jesus está vivo? Porque não havia pecado algum nele. E ele morreu e ressuscitou como ele veio ao mundo, puro. Completamente puro. Nós já temos tudo o que precisamos para testemunhar da nossa fé aos incrédulos. Eles precisam continuar ouvindo isso. Não tenha receios de falar o que é pecado ao mundo. Porque eles estão contando uma história sobre o pecado que é mentira. E as pessoas estão acreditando. Não tenha receio de contar ao mundo que Jesus veio aqui. Não é para curar todo mundo e fazer as pessoas ricas. Porque se ele quisesse fazer isso, ele faria. Ele tem poder. Mas ele veio aqui para retirar o pecado do mundo. E veio ele mesmo sem pecado. A consciência da filiação move nossos anseios a romper com o pecado. O Filho de Deus, ele não lida com o pecado com naturalidade, porque isso é velha natureza. Ele já se despiu do velho homem e já se revestiu do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão. Há um terceiro saber, que no versículo 6 nós encontramos e traz aquele grau de obviedade. O Filho de Deus sabe o que tem que fazer em relação ao pecado. Se você é salvo e não sabe o que tem que fazer em relação ao pecado, talvez você não seja salvo. Ou seu discipulador mentiu para você. Versículo 6, está ali o 5, mas é o 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Qual é a dedução que o apóstolo João traz a nós? Mais uma vez, é óbvia e lógica. Se a natureza de Jesus é sem pecado, e sua encarnação foi para tirar o pecado, todo aquele que permanece nele não vive pecando, porque aquele que vive na prática do pecado não tem como testemunhar de sua fé. Eu sou salvo, me mostra com as suas obras. E as suas obras são de um incrédulo, não são de um salvo. Então você não pode testemunhar da sua fé. Eu sou salvo, mas vivo como um incrédulo. Você não pode testemunhar da sua fé. Porque se você é filho de Deus e tem consciência do que é o pecado, tem consciência do que Jesus fez em relação ao pecado, por ele próprio não ter pecado, o que é óbvio? Você permanecer nele. Se você permanece em alguém que não vive na prática do pecado e segue os passos de alguém que não vive pecando, você não vai viver pecando. Se você vive pecando, o que eu só posso fazer a leitura é que você não está seguindo os passos de Jesus. Jesus também foi tentado. Seguir os passos de Jesus não significa que não seremos tentados. Jesus também foi tentado. Mas ele venceu a tentação. Ele tomou as decisões certas. Ele se responsabilizou em fazer o que era certo. O Filho de Deus sabe o que tem que fazer em relação ao pecado. E a dedução que João chega no versículo 6, mais uma vez, porque é uma dedução repetida, óbvia, lógica, é que o Filho de Deus tem consciência de tudo isso. Ele não vive pecando. Por quê? Porque se ele vive pecando, o que ele demonstra é uma incoerência. Eu digo, sou filho de Deus, mas vivo na prática do pecado. Então eu estou sendo incoerente. Eu sou filho de Deus, mas desobedeço os meus pais como qualquer colega incrédulo meu. Mas eu não sou um marido, um homem de Deus. Vivo como qualquer marido incrédulo, como qualquer esposa incrédula. Vivo como qualquer pessoa. Eu administro minhas finanças como qualquer um. Eu desejo o que todo mundo deseja. E eu avalio o que é pecado como todo mundo avalia o que é pecado. Então, qual é a prova de que você é um salvo? Pastor, eu não sei, mas eu estou com umas crises aqui, saber se eu sou salvo. Tá bom, tenta explicar isso. Como foi sua infância? Eu nasci num lar cristão, cresci numa família de pais crentes, que pelo menos iam à igreja. Mas passei minha adolescência inteira como qualquer incrédulo. Eu fui batizado com 12 anos, mas passei minha adolescência inteira como qualquer incrédulo. Se tivesse uma oportunidade, eu ia transar mesmo. E transei muitas vezes, como qualquer incrédulo. Tinha um palavreado como qualquer incrédulo. Me dediquei a querer a riqueza como qualquer incrédulo. A olhar para a vaidade como qualquer incrédulo. Tive relação sexual com a minha namorada tranquilamente, ninguém nunca descobriu. Quando se tornou noivo, a gente se casou assim. E vivemos um casamento ruim como qualquer incrédulo. E aí ele está em crise, assim, será que eu sou salvo? Eu perguntaria, por quê? Você viveu uma infância como incrédulo. Você viveu uma adolescência como incrédulo. Você foi um namorado, noivo como incrédulo. Você se casou como um incrédulo. Você chegou até aqui com um único testemunho, vivendo na prática do pecado como qualquer incrédulo. Por qual razão você acha que é salvo? Porque você nasceu numa família em que seus pais afirmaram ser salvos e te levavam para a igreja? Você está enganado. Você não conseguiu me contar um momento na sua vida que Cristo pôde ser visto. O que João quer que a gente entenda é que onde há luz, as trevas se dissipam. Ele já vem dizendo isso desde o capítulo 1. Onde há luz, as trevas se dissipam. Eu sou salvo, mas tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu desejo é igual de um incrédulo. Por que que você está insistindo que é um salvo? Versículo 6. Eu vou ler o versículo para você não achar que sou eu que estou dizendo isso. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. E não é a primeira vez que João diz isso. Não é que um salvo não vai pecar, você dizendo, todo mundo peca, então ninguém é salvo, não. Mas alguém que trata do pecado, ou melhor dizendo, de alguém que olha para o pecado como uma coisa normal para a vida. Não é. Para o Filho de Deus, não é.
Dr. Lloyd-Jones disse o seguinte, permita-me colocar isso de um modo muito claro. Não adianta nada nós dizermos que Cristo morreu por nós e que cremos que nossos pecados estão perdoados, a menos que também digamos que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo, que nossa perspectiva em relação ao mundo e seu estilo de vida mudou completamente. Não é que não temos mais pecados nem que somos perfeitos, mas sim que demos cabo àquele estilo de vida. Vimos a realidade dele. E somos novas criaturas para quem tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se você diz que está em Cristo, mas o seu estilo de vida continua igualzinho de um incrédulo, por que eu acreditaria em você? Por que Deus acreditaria em você? Por que o seu testemunho seria genuíno? Obviamente as aplicações aqui são muito claras. Uma vez que um salvo começa a deter a verdade pela injustiça, ele perde o ancorador espiritual. Se rejeitarmos a luz, ficaremos na escuridão, não tem outro jeito. Aqueles que se recusam a honrar a Deus com uma vida de santidade, a Bíblia diz que não tem entendimento espiritual. Não podem testemunhar da sua salvação. São um escândalo para o Evangelho. E Jesus Cristo disse, é inevitável que o mundo veja escândalos por parte do meu povo. É inevitável. Mas ai daqueles pelo qual vem o escândalo. Ai daqueles. O Filho de Deus não vive na prática do pecado. E a razão não é porque ele não gosta do pecado, mas porque ele sabe quem é Jesus. E o conhecimento de quem é Jesus muda a sua maneira de viver, muda o seu estilo de vida. A consciência da filiação move o nosso anseio pelo rompimento com o pecado. Eu quero concluir essa mensagem com mais uma citação. A citação do Dr. Ryle. No livro Santidade, sem o qual não veremos o Senhor, ninguém verá o Senhor, um clássico, ele diz assim, um cego não é capaz de diferenciar entre uma obra-prima de Tiziano ou Rafael, ou capaz de diferenciar o rosto de uma rainha na tabuleta de uma aldeia. Um surdo não distingue entre o som de uma moeda que cai do som de um órgão na catedral. Certos animais que têm um cheiro extremamente desagradável para nós não tem ideia de quão desagradável o seu cheiro efetivamente é, uma vez que não é desagradável entre eles. E o homem caído, eu creio, diz Dr. Ryan, não tem a menor ideia de quão desprezível é o pecado à vista de Deus, cuja obra é absolutamente perfeita. O incrédulo olha para o caso do Neymar e está tentando ver se a moça está querendo só dar um golpe e levar um dinheiro. Ele não está vendo quão é desprezível para Deus a prostituição, o sexo fora do casamento. O quanto Deus valoriza a virgindade. Ele não está preocupado com isso. O incrédulo não está preocupado com contar mentirinhas. Afinal de contas, todo mundo mente. Não está preocupado com a ira. Desde que eu não espanque ninguém, não mate ninguém, não está preocupado. Mas o Filho de Deus, não. O Filho de Deus, ele sabe o que é o pecado. Ele sabe qual é o tratamento que Jesus deu ao pecado. Ele sabe o que tem que fazer em relação ao pecado. A obra graciosa de Cristo na cruz muda essa natureza do Filho de Deus. Mas não necessariamente essa natureza do pecado. O pecado não domina mais sobre os filhos de Deus, mas ainda precisa diariamente ser derrotado. Você entende isso? O dia que Jesus te salvou, o pecado não ficou mais fraco. O pecado continuou sendo o mesmo pecado.
A diferença é que agora você não é mais escravo dele, porque agora o Senhor Jesus Cristo é Senhor de sua vida. E o pecado não domina mais sobre você, porque você foi liberto da escravidão do pecado. Mas a natureza do pecado continua a mesma. O Filho de Deus é responsável diariamente por mortificar a força do pecado e os desejos do coração na sua vida. É isso que João quer que a gente entenda. Que a consciência da nossa filiação nos mova a lidarmos e tratarmos com o nosso pecado para que o nome de Jesus seja honrado. O testemunho genuíno da salvação é legitimado por uma vida que luta e lida com o pecado de maneira séria. Não por causa de suas consequências desastrosas. Nós não estamos lutando com o pecado porque ele traz consequências desastrosas e traz. Mas nós estamos lidando com o pecado e lutando com o pecado por honra ao sacrifício de Jesus Cristo e adoração ao seu santo nome. Enquanto você só se preocupar com o pecado por causa das consequências dele, além de perder essa batalha, você não vai honrar o nome do Senhor. Porque você ainda está preocupado com você. Não é por adoração. Mas a partir do momento que você olhar para o pecado como uma ilegalidade, é contra Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus. A partir do momento que você olhar para Jesus Cristo e se lembrar por que ele sofreu tudo o que ele sofreu na cruz. E fez tudo isso sem pecado. Você vai chegar à mesma dedução que o apóstolo João chegou. Aquele que tem essa consciência permanece em Cristo. E se permanece em Cristo, não vive pecando. Se você vive pecando, entenda uma coisa, você não está permanecendo em Cristo. Isto é óbvio. Como eu sei que eu não estou permanecendo em Cristo? Seu pecado te domina. É isso que o texto está dizendo. Mas por que que João traria isso para nós? Por que que o Senhor traria isso para nós? Para nos dar uma oportunidade de arrependimento. Se nós soubermos disso tudo, e ainda investigando o coração, nós encontramos na nossa vida uma prática de pecado que é regular, o que eu faço com isso nessa noite? Eu vou ao Senhor envergonhado e arrependido. Deus, eu não deveria estar vivendo mais isso, porque eu tenho consciência da minha filiação. Então eu preciso me arrepender. Admitir a minha culpa, abandonar o meu pecado, confessando ao Senhor. Curva sua cabeça. E eu quero te dar um tempo para exatamente fazer isso.